a sua disponibilidade para estar aqui hoje nesta comissão e certamente para prestar os esclarecimentos que os senhores deputados têm para vos colocar. Portanto, se me permitem, daria em primeiro lugar a palavra à senhora deputada Rita Rato, como representante do PCP e o partido que apresentou o requerimento.
Obrigada, Sra. Presidente. Desde mais uma palavra de agradecimento ao Conselho de Redação por estar hoje aqui connosco, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Começar, desde logo, por dizer num ponto prévio que o objetivo desta audição não pretende discutir aspectos editoriais da Agência Lusa, mas antes perceber se perante um conjunto de informações preocupantes a que os grupos parlamentares tiveram acesso, se está neste momento a acontecer o cumprimento da Lei Fundamental, também do Estatuto do Jornalista, da Lei de Imprensa, do Código de Ética da Agência Lusa e do próprio Código Deontológico dos Jornalistas. São um conjunto de preocupações que temos relativamente a estas matérias que nos levou também a pedir a audição do Conselho de Redação no seguimento da audição da Comissão de Trabalhadores e do Presidente do Conselho de Administração. Eu, de forma muito breve, chamava só a atenção para um aspecto das conclusões do relatório das audições realizadas nesta comissão no âmbito da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, que diz o seguinte: a quase ausência de referências ao papel e intervenção dos conselhos de redação ao longo das mais de 30 audições são por si só reveladoras da sua crescente desvalorização dentro de cada órgão de comunicação social, tendência que se agrava com o aumento da precariedade laboral e que representa um inquietante sinal quanto à vida democrática dentro de cada órgão de imprensa. Esta foi uma conclusão a que esta Assembleia da República chegou no decurso destas audições e que, portanto, também nos mandata no sentido de continuar atentos a estes problemas, ainda mais no que diz respeito à agência noticiosa Lusa, pela sua importância no que diz respeito ao respeito e ao cumprimento do contrato de serviço público. Nos termos dos artigos 19 e 21 da Lei de Imprensa, compete ao Conselho de Redação emitir parecer fundamentado no prazo de 5 dias sobre a recepção da proposta. O artigo 23º da mesma lei define as competências do Conselho de Redação, que incluem pronunciar-se sobre todos os setores da vida e da orgânica das redações. No entanto, tendo em conta o conjunto de informação densa e preocupante que tivemos do Conselho de Redação, assistimos a uma consecutiva violação das competências do Conselho de Redação consignadas na Lei de Imprensa, nomeadamente no artigo 23, alínea F. Eu vou ser um pouco descritiva, mas também dado o pouco período que temos, teria que fazer uma referência também objetiva a todos estes aspectos. Junho de 2006, para efeitos de reestruturação, vou-me cingir à ausência de pedido de parecer e dispensa de parecer do Conselho de Redação a que o Diretor de Informação recorreu. Junho de 2006 para efeito de reestruturação. Junho de 2007 para efeito de demissão de um jornalista. Outubro de 2007 para reestruturação da redação. Fevereiro de 2007 para 7 promoções por escolha por jornalistas em violação do disposto no acordo da empresa. Abril de 2007, a demissão de um jornalista que chegou a participar numa reunião de trabalho quando não tinha qualquer vínculo à empresa. Maio de 2008 para a demissão de jornalista e de 2 editores adjuntos. Março de 2009 para efeito de reestruturação. Agosto de 2009 para 2 admissões. Reincidência na ilegalidade no mesmo após deliberação do Conselho Deontológico dos Sindicatos de Jornalistas e da ERC. Outras ilegalidades. 2007, jornalista sem vínculo à agência funciona na prática como editor quando à altura era responsável pela agenda de outro órgão de informação. Maio de 2010, cortes na notícia original sem conhecimento do jornalista autor. Junho de 2010, cortes nas notícias sobre a audição do Conselho da Comissão de Trabalhadores e Conselho de Administração da Lusa, inexistências, notícias na linha sobre aprovação da greve de 2007 em plenário trabalhadores da Agência Lusa. Julho de 2007, incumprimento das regras da agência, nomeadamente no que diz respeito a leads brancos desadequados ou demasiado extensos ou confusos, notícias da agenda, um texto que era de facto um contraditório, que era de facto um anúncio de emprego, notícias com acusações a pessoas ou entidades sem exercício do contraditório, notícias em que a fonte não está clara ou textos de desenvolvimento sem background, textos com erros graves ou escritos em linguagem brasileira. Setembro de 2007 até janeiro de 2008, trabalhos realizados por estagiários curriculares, mesmo após a deliberação da ERC, segundo a qual os estágios curriculares, por não estarem habilitados com um título profissional, não podem realizar qualquer ato jornalístico. Outubro de 2007, transferência de um documentalista para a editoria multimédia, tendo produzido notícias sem estar habilitado com o competente título profissional de estagiário. Janeiro de 2008, transferência de 4 jornalistas sem a sua concordância. Fevereiro de 2008, a Lusa noticiou um parecer de um jurista, no qual a fonte é notícia, pelos critérios de objetividade progressiva, descaracterização do serviço da Lusa e desrespeito pelas regras da agência, nomeadamente nomeação de pessoas sem experiência da agência para funções de responsabilidade editorial, sem qualquer formação sobre a escrita e o estilo da agência, o livro de estilo ou notas internas em vigor. Conteúdo de blogs ou carta anónima não devem ser citados diretamente, mas foram, e apenas servir como fonte de notícia, como pista para investigação ou, no caso dos blogs, de ver-se-á contactar o seu autor. Fevereiro de 2009, degradação da qualidade do serviço, notícias sem fonte e notícias sem rigor, quer na forma, quer no conteúdo. Agosto de 2009, situações de saída na linha de segundas versões de notícias, elaboradas por editores, mas em que apenas constam iniciais do jornalista que fez a notícia original. Janeiro de 2010, termino já, Sr. Presidente, respeito pelos princípios de objetividade e de importância noticiosa. Infelizmente, critérios de independência face ao BES e a outras empresas, nomeadamente a Portugal Telecom, que podem colocar em causa o cumprimento do código de ética da Agência Lusa. Foi muito extenso, mas de facto a matéria que vocês nos deram foi, pese embora a importância que tem, também uma reiterada incumprimento da lei desde 2006 até 2010, e a questão que eu gostaria de colocar é se entendem que estes incumprimentos podem pôr em causa o próprio papel de isenção, de rigor e de objetividade que compete à Agência Lusa e, em última análise, chegar mesmo a comprometer o contrato de serviço público que à Lusa compete. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora daria a palavra a um dos elementos do Conselho de Redação da Lusa.
Boa tarde. Nós, antes de mais, queríamos agradecer a disponibilidade de todos os grupos parlamentares para nos receberem antes desta audição e agradecer o convite da Comissão para virmos aqui prestar esclarecimentos e dizer-vos, de facto, quais são as nossas grandes preocupações. O Conselho de Redação da Lusa, os vários Conselhos de Redação da Lusa, isto é um tema já que vem desde 2006, estas nossas preocupações não são de hoje nem de ontem, já têm anos, e centram-se sobretudo na credibilidade da agência, no rigor do serviço. Estamos de facto preocupados com a linha da Lusa, quando a agência deixar de ter rigor, objetividade, isenção, independência, perde o seu grande capital, que é a credibilidade. Quando a agência deixar de ser credível, os clientes não usam o nosso serviço. Portanto, a nossa grande preocupação é de facto com o serviço da Lusa a esse nível. A Sra. Deputada deu aqui um extenso rol de exemplos de várias violações, sobretudo de violações do livro de estilo, das regras da agência. Nós temos reiteradamente vindo a chamar a atenção para essa matéria. O papel do Conselho de Redação tem sido muito proativo, temos feito diversas sugestões. Não só chamamos a atenção para as falhas que encontramos, fizemos um trabalho muito participado da nossa parte na elaboração da revisão do livro de estilo, que até hoje está na gaveta. Portanto, há um ano que nós entregámos a nossa proposta e até hoje não temos qualquer feedback da direção quanto a esse assunto. E, de facto, é esta a nossa grande preocupação. Nós continuamos a ver na linha notícias sem fontes, notícias que denotam um certo desequilíbrio no tratamento de alguma informação, notícias que dão voz, portanto, onde os protagonistas das notícias falam de matérias para as quais não estão minimamente habilitados para falar, notícias que violam, muitas vezes, por vezes nós olhamos para aquilo e pensamos, mas isto até viola o código deontológico dos jornalistas. Temos notícias sem contraditório, temos uma série de problemas que detectamos diariamente no serviço da Lusa e é com esses que, de facto, nós temos vindo a preocupar-nos. Com esses e com outros, alguns dos quais a Sra. Deputada citou-os aqui muito bem. Aliás, alguns deles mereceram recomendações da ERC, do Conselho Deontológico, sobretudo no que toca às fontes, no que toca aos cortes nos textos sem conhecimento dos jornalistas. A última das situações aconteceu, aliás, com um dos textos produzidos na audição do Presidente do Conselho de Administração da Lusa, aqui nesta comissão, e isso tem, de facto, tem-nos preocupado. Nós pedimos estas audiências prévias precisamente para mostrar esta preocupação com todos estes assuntos e de facto, nós achamos que há muita repetição de muitos erros que podem pôr em causa, de facto, a credibilidade do serviço da Lusa. E quando se põe em causa a credibilidade da Lusa, põe-se em causa os postos de trabalho de todas as pessoas que lá trabalham, não é? Porque quando os clientes deixarem, quando a Lusa deixar de ser credível, os clientes deixam de usar o serviço da Lusa e deixam de precisar de nós. E é por isso que nós nos batemos, por manter a credibilidade, a qualidade, a isenção. Todos os dias nos batalhamos nesse sentido. Não sei se lhe respondi.
Eu gostava só de acrescentar uma coisa, que é, de facto, para os jornalistas, uma questão essencial é a fonte e acreditar nas fontes que têm e escrever porque acredita que a fonte é fidedigna. A Lusa é uma fonte para os outros órgãos de comunicação social. Na medida em que a Lusa perder credibilidade, a credibilidade é o seu principal ativo, porque a Lusa funciona como uma fonte dos outros órgãos de comunicação social. Se os outros órgãos de comunicação social tiverem dúvidas sobre o que a Lusa diz, o seu principal capital está, à partida, posto em causa.
Só para dizer que esta, de facto, pronto, a preocupação essencial com a descaracterização do serviço a que temos assistido chamou a atenção também para isso. É gritante, de facto, olhamos para a linha da Lusa e detectamos ali imensos problemas e isso é uma das grandes preocupações nossas, de facto.
Sim, para precisar da pergunta.
Obrigada, Sr. Presidente. É apenas porque eu coloquei uma questão, mas pode não ter sido muito explícita. Quando falei da questão da descaracterização e associei isso à entrada de muitos jornalistas que não são no quadro da Lusa e que, portanto, não tiveram também a progressão na carreira e a sua formação como jornalista não obedeceu a outros critérios que obedece a própria formação profissional de um jornalista da agência Lusa, a questão que eu gostaria de colocar objetivamente era se entende que o recurso de uma forma muito intensiva a jornalistas que não presidem ao quadro da empresa e que assumem cargos de chefia pode colocar em causa também a credibilidade e o próprio papel da Lusa.
A palavra então ao não sei qual dos dois quer.
De facto, na agência, ao longo dos tempos, tem havido sempre uma renovação e há pessoas que entram e vão, de algum modo, há uma memória coletiva, há uma experiência de trabalho da agência e de escrita da agência que, quando entra uma pessoa, acaba por absorver, porque entra num ambiente em que, de facto, há essa preocupação. O que se passa neste momento é um pouco diferente, é que entraram uma série de pessoas para funções de chefia. Tanto quanto eu me estou a lembrar, entre os editores, não estou a falar de editores adjuntos, mas entre os editores, há editores da escrita, há um que continua a ser editor e que já era anterior, mas que está acompanhado também por um editor. É um caso de direção bicéfala daquela secção. Mas, basicamente, o que acontece é que os editores, na generalidade, vieram de fora, vieram dos jornais, com uma outra cultura de... que é diferente, é muito diferente da agência, porque a função da agência é notícia pura. E não houve também a preocupação de... havia um livro de estilo que está para ser revisto, mas já havia um livro de estilo que deve ser cumprido e que não está a ser cumprido, e não houve esta preocupação de dizer, o livro de estilo é este, o estilo da agência é este. Aliás, havia um diretor adjunto desta direção que frequentemente nas reuniões de editores fazia uma acusação liminar que era lá estás tu a pensar à Lusa. E, portanto, este pensar à Lusa, que é a forma de nós escrevermos, é a forma de nós tratarmos as notícias, é a essência da credibilidade da agência. E quando há, digamos, uma... não sei como é que é dizer, não queria dizer invasão, mas quando há um grande número de entradas de pessoas para as funções de maior responsabilidade nas editorias, com a perspectiva dos jornais e sem haver esta progressiva adaptação, é natural que acabe por se descaracterizar um bocado aquilo que é o estilo da Lusa, mas que não era o estilo da Lusa, era o estilo da generalidade das agências ocidentais. O nosso livro de estilo, quando foi feito, e que já vem do livro de estilo da ANOP, foi beber também a outras agências, nomeadamente da Europa Ocidental. Portanto, isto é um estilo das agências, mais em geral, do que só da Lusa.
Obrigada. Daria agora a palavra, penso que é o senhor deputado João Serrano, do Partido Socialista, para colocar as questões que entender.
Muito obrigado. Eu gostaria de só fazer uma declaração de princípio relativamente à visão que o Grupo Parlamentar Partido Socialista tem relativamente a esta matéria. Nós, há coisa de um ano, tivemos a possível oportunidade de ouvir também na Comissão de Ética, Sociedade e Cultura o anterior Presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa e o seu Diretor de Informação. Na altura também houve uma diligência no sentido de ouvir o Conselho de Redação, mas tal, penso que na altura não foi possível, tendo em conta em que o pedido formulado foi para, no fundo, comparecer um elemento e o Conselho de Ações na altura respondeu que, como se vê, há uma pluralidade muito abrangente de elementos e por isso havia dificuldade. Pelo menos foi essa a informação que nos trouxeram na altura, quando foi requerido, se a memória também não me falha, a participação do Conselho de Ação. Há aqui questões, e a nossa visão é o seguinte, há aqui questões que têm a ver com a questão da gestão da Agência Lusa. Gestão interna, problemas, questões que têm a ver com a própria organização, com os estilos, com os modelos de gestão adotados na Agência Lusa. E quanto a essa matéria, aquilo que nós referimos na altura, é que é uma matéria que o Conselho de Administração, dissemos-lo ao anterior, e voltamos a dizer a este, aliás, dissemos, a semana passada, ao Presidente do Conselho de Administração, terá que necessariamente resolver no seio da própria organização. E isso é muito importante que se faça, com todos os colaboradores, com o Conselho de Redação, no sentido de ver quais são os problemas e os resolver. E quanto a essa matéria, o único comentário que nós temos a fazer é que a Agência Lusa reveste-se de tal importância para o país e para a comunicação social em geral, que necessariamente há questões que têm a ver com a organização, com o método, com a escolha dos colaboradores, as questões das chefias e toda essa matéria que têm de ser resolvidas no seio da própria organização. Claro que há aqui questões, obviamente, que nós nos preocupam. Falámos agora do livro de estilo. Obviamente é uma matéria para nós relevante, na perspectiva em que, aliás, tivemos um conjunto de audições e que falámos sobre essa matéria. Aquilo que ouvimos do Presidente do Conselho de Administração na semana passada foi que o livro de estilo, a breve texto, será aprovado. Saudámos essa declaração e esse compromisso, porque achamos que, obviamente, o livro de estilo é uma peça fundamental da própria Agência Lusa. Agora, aquilo que, efetivamente, mais nos preocupa, porque é, no fundo, o cerne daquilo que deve ser, no fundo, o nosso papel, e o nosso papel, nomeadamente, de parlamentares, é verificar se os compromissos assumidos entre o Estado e a própria agência, que estão paginados no próprio contrato de prestação de serviço público, está ou não a ser cumprido. E as respostas que nós temos ouvido por parte do Presidente do Conselho de Administração e dos seus compromissos assumidos é que, efetivamente, todos os objetivos são traçados no contrato de prestação de serviço público, está a ser cumprido. Ou seja, o que é a finalidade, o objeto, a razão de ser da Agência Lusa, para que serve, os seus objetivos estão a ser cumpridos. E isso, obviamente, nos conforta essa informação. E por isso é essa a pergunta que eu deixo ao Conselho de Redação. É que, se efetivamente, na vossa visão, e conhecendo muito bem quais são os compromissos contratuais que estão bem definidos no contrato de prestação de serviços, isso tem a ver com a notícia, a proliferação de notícia, um conjunto de obrigações que estão definidas, se não estão ou não a ser cumpridos, ou se há dificuldades ou há falhas, que é importante aí sim nós estarmos atentos. Quanto ao mais, aquilo que nós dizemos relativamente a esta matéria, é que não nos revemos numa posição fechada no que é que seja, percebemos que há problemas, percebemos que há razões objetivas de um lado e do outro, e algumas razões aqui foram focadas, nos parece que têm alguma razão de ser. Já ouvimos o diretor da informação de outra vez e, por certo, hoje vamos ouvir os mesmos argumentos, mas acho que nesta matéria cada qual tem que assumir a sua responsabilidade e, neste caso, em última instância, o Presidente do Conselho de Administração os terá que resolver.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por se ter contido no tempo. Muito obrigado e daria agora a palavra ao Conselho.
Sr. Deputado, só fazer aqui um pequeno esclarecimento. Nós, da última vez, da última audição do Sr. Diretor de Informação, nós não fomos depois contactados, portanto, e até mandámos para cá uma carta a explicar qual seria a nossa posição se tivéssemos sido contactados para cá vir. Um primeiro esclarecimento. O segundo esclarecimento é que, de facto, isto não é só uma questão de gestão e de estilos, é uma questão de rigor, de objetividade, de cumprimento das regras básicas do jornalismo, de cumprimento do código deontológico, de cumprimento da legislação. Pensamos nós que é uma questão muito mais vasta do que só uma questão de gestão e de estilos. E, de facto, ainda bem que o Sr. Presidente do Conselho de Administração se comprometeu aqui, ter a breve trecho, o que foi assim que disse, a apresentar um livro de estilo, porque ele comprometeu-se também com o Conselho de Redação há cerca de um ano atrás a ter um livro de estilo pronto até ao final do ano, de 2009. Nós estamos a mais de 2010, mais de meio de 2010. Portanto, só para encerrar esta questão. Depois, quanto ao cumprimento do serviço público, de facto, isso também nos preocupa. E isso também nos preocupa porque um dos itens da obrigatoriedade para cumprir o serviço público é a manutenção de delegações, sendo que a Lusa pode fechá-las por motivos editoriais. E ao que julgamos saber, o nosso Presidente do Conselho de Administração esteve cá, falou no assunto, disse que por ele elas fechariam.
Mas delegações ou delegados?
Delegações ou delegados. Neste momento a Lusa já não tem delegados. Houve uma reunião, foram comunicados por videoconferência que o único que mantinha era Açores.
Podes explicar?
E podes.
Portanto, houve uma videoconferência.
Não há delegados neste momento.
Houve uma videoconferência do diretor de informação com todos os delegados em Portugal, não estavam os estrangeiros, julgo eu, em que foi comunicado que os delegados de Coimbra, Évora e Faro deixavam de o ser e passavam a ser coordenadores editoriais. Portanto, a Lusa já não tem delegados nessas três delegações. E que os de Madeira e Açores iriam continuar, por enquanto, como delegados, por razões políticas. Esta foi a informação que foi dada aos próprios delegados. Agora, com alguns prejuízos de funcionalidade, as questões de contas das delegações, etc., são tratadas diretamente pela sede, porque as pessoas que estavam nessas delegações deixaram de ser delegados e passaram a ser coordenadores editoriais. Aliás, já antes disso, em outubro, em 7 de outubro, o delegado de Coimbra foi advertido por telefone que tinha cessado as suas funções desde o dia 1 de outubro, coisa que ele estranhou e escreveu com cópia para o Conselho de Redação, que se demita uma pessoa de funções por telefone e 7 dias depois com efeitos retroativos. Portanto, estas três delegações não têm delegados. E o contrato de programa diz exatamente que a Lusa pode alterar a sua rede de delegações ou delegados sempre que, por razões editoriais e com verificação de regras de boa gestão, tal se revele indispensável à qualidade de serviço de interesse público que lhe empreste prestado. E as alterações da rede de delegações e delegados, portanto, neste caso, se deixar de haver delegações, deixa de haver delegações e delegados, carecem de acordo prévio com o Estado. A última informação pública que nós tivemos conhecimento é que o Sr. Ministro da Tutela disse que não tinha conhecimento de nada. Portanto, essa questão não está cumprida.
Muito obrigada. Dou-lhe agora a palavra à senhora deputada do PSD, Carla Rodrigues.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito boa tarde a todos. Muito bem-vindos a esta comissão. Agradecemos a vossa presença e registamos as vossas preocupações. E lamentamos que esta comissão tenha a necessidade de se ocupar com as questões que dizem respeito à Lusa. Porque efetivamente a Lusa é uma produtora, recolhe, trata e divulga notícias, não deve ser ela própria objeto de notícia. E o que se tem revelado nos últimos tempos, fruto da situação interna da Lusa, é que, não pelas melhores razões, tem-se revelado ela própria objeto de notícia. E isso preocupa-nos, não só pelos motivos que aqui invocaram, mas também porque toda essa situação vivida agrava ainda mais a situação financeira da empresa e que muito nos preocupa. Falaram e demonstraram as vossas preocupações em relação à credibilidade da agência, falaram do rigor do serviço e da objetividade, e se falaram disso é porque de alguma forma consideram que está em causa, que está em risco, e queria que me confirmassem se está em risco. Falaram da repetição de muitos erros que põem em causa essa credibilidade da agência, e eu queria que concretizassem que erros são esses, erros de quem, e que concretizassem de que forma é que se pode inverter este processo que está instalado dentro da Agência Lusa. Quais são as vossas sugestões para se ultrapassar esta situação, para se inverter este processo e para a agência entrar no funcionamento normal de uma agência, que é recolher, tratar informação e deixar ela própria de ser motivo de informação e motivo de notícia, para haver uma estabilização e para não estar comprometido nem o serviço público da agência, nem estar comprometida à própria viabilidade da agência. E para já eram estas as questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Conselho de Redação.
As nossas sugestões, nós temos vindo, aliás, os exemplos dos vários erros que temos detectado e da falta de fonte nas notícias, da falta de cumprimento dos princípios básicos das regras do jornalismo, do contraditório, nós temos umas pastas com documentação que podemos deixar, se o Sr. Presidente autorizar, nós depois faremos essa distribuição com textos de base e com exemplos de notícias disto que lhe vou falar a seguir. Todos estes erros que nós temos vindo a detectar, é óbvio que põe em causa a credibilidade da agência, porque se não pusesse, nós não teríamos chegado a este ponto de ter que pedir audição aos grupos parlamentares, ter que começar a falar também para aqui, para este lado, e não só para dentro. E quanto ao facto da Lusa, nos últimos tempos, ser objeto de notícia nos jornais, infelizmente foi assim, Sra. Deputada, de facto. Não por culpa do Conselho de Redação, o Conselho de Redação não presta declarações normalmente à imprensa, nós as sugestões que temos a fazer e os erros a apontar fazemos nas nossas reuniões com o diretor internamente, reproduzimos comunicados das nossas reuniões que distribuímos pelos nossos jornalistas. Aliás, a prova disso é um texto que vem hoje, salvo erro, no Jornal de Negócios, onde vêm declarações do diretor de informação, e se reparar, o Conselho de Redação também foi contactado e não presta declarações aos jornais. É esse um princípio básico que nós, e um acordo que nós temos entre nós, é não falar para fora. Portanto, se a Lusa se tem transformado em objeto de notícia, não é de todo esse o nosso objetivo, nem é aí que queremos chegar. A resposta é sim, está em causa sim a credibilidade da agência. E além de estar em causa sim a credibilidade da agência, isso faz com que estejam em causa, se calhar, também os postos de trabalho das pessoas que lá estão, porque quando a agência perde a credibilidade, os clientes deixam de precisar da agência, deixam de precisar do nosso serviço. Quando deixarem de precisar do nosso serviço, nós não temos razões para existir. Portanto, é óbvio, sim. A nossa posição é que sim, é que está em causa, de facto, a credibilidade da agência.
Perguntou-nos qual era a solução. Na nossa ótica, a solução é simples, é cumprir as regras da agência. Há um livro de estilo em vigor que deve ser cumprido, mas é fundamental que se avance com a proposta, com a revisão do livro de estilo. E, de facto, aqui nós temos a dizer que houve o grande esforço para que existisse uma proposta de revisão foi do Conselho de Redação. A proposta que existe e que foi entregue ao diretor e que já foi distribuída também à redação, foi basicamente elaborada pelo Conselho de Redação, que tentou várias vezes discuti-la com o diretor de informação e ele nunca teve tempo para ler aquilo e preparar as suas contrapropostas, e, portanto, desde julho do ano passado, ou seja, há praticamente um ano, que nós esperamos da parte do diretor essa discussão para que e havia um programa de levar, depois de nós de ser feita esta discussão no seio do Conselho de Redação, para levar a toda a redação e até fazer alguma audição externa de outros órgãos de comunicação sobre aquilo, por proposta do diretor. E, portanto, é isto, é cumprirem-se as regras da agência, que não são muito específicas da agência portuguesa, são no fundo das agências do mundo ocidental. É haver um livro de estilo e esse livro de estilo ser cumprido. Enquanto não há um novo livro de estilo, há um que já tem basicamente as mesmas regras e que também deveria ser cumprido e não está a ser cumprido, é dar formação a quem tem responsabilidade de editar e sobre o que é uma agência, quais são as regras da agência, quais são as regras de escrita da agência, que o objeto, e é ter muito em consideração uma política editorial que tenha como principal objetivo a notícia pura. Porque com esta direção de informação começou-se a falar muito de histórias, não sei o quê, e de facto as histórias são coisas que são marginais ao objetivo fundamental da agência. O objetivo é a notícia, seja escrita, que é a mais importante, seja noutros esportes, mas a notícia é o fundamental. E a notícia rigorosa é objetiva e independente, seja de quem for.
Só para terminar, falou também da viabilidade da agência. Quanto a essa matéria, chama a atenção para os alertas que o Conselho Fiscal tem vindo a fazer no relatório de contas da agência Lusa, que tem vindo a fazer esses alertas. Obviamente, o aumento da massa salarial e a excessiva dependência do contrato de programa podem, de facto, pôr em causa, tal como diz o Conselho Fiscal, a viabilidade financeira da agência.
Era só para acrescentar um ponto relativamente à importância do livro de estilo. Uma das coisas que tem preocupado muito o conceito de redação, no fundo, é o novo caminho que a informação está a fazer genericamente em todo o mundo. Portanto, há novos esportes, temos a internet, temos os sites, temos hoje em dia o vídeo. A Lusa tem também, digamos, algum trabalho que produz para as televisões, a partir das televisões. E isso é tão importante que uma das partes que nós demos mais importância na revisão ou na proposta de revisão do livro de estilo é precisamente o cuidado que uma agência de notícias deve ter na utilização dos novos esportes, ou seja, a forma como as notícias da agência são produzidas ao longo do tempo tem de se manter também nos novos esportes, ou seja, não basta fazer um vídeo com soundbite quando há, por exemplo, uma acusação, é importante que se ouça as partes quando se põe o vídeo na linha, ou seja, a nossa preocupação, e seguindo um pouco, dando resposta ao que pede, ou que perguntou, sobre as soluções, é assim, há soluções que não nos competem a nós. Gestão que não nos competem a nós, só da competência de quem gera a empresa. Em matéria de informação, obviamente, que nós estamos tremendamente preocupados com o caminho que tem sido seguido, porque se tem cometido relativamente, com alguma regularidade, erros relativamente graves em função dos novos esportes. Porque nem sempre, por exemplo, nos vídeos têm aparecido, por exemplo, assuntos de contraditório. Por vezes não é tratado da forma que é tratado no esporte, digamos, que antigamente era papel, agora, enfim, é transmitido por internet. E, portanto, essa é a nossa preocupação, é, havendo um livro de estilo que seja consolidado, cumprindo-se o livro de estilo, em termos de informação e do papel do que é a agência, nós pensamos que não haverá muito, se se cumprir o livro de estilo, não haverá muitas preocupações em termos de futuro.
Muito obrigada. Dava agora a palavra à senhora deputada do CDS, Cecília Meireles.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Conselho de Redação da Agência Lusa e dizer-lhes que, de facto, tudo o que disseram, já estávamos preocupados e continuamos a considerar que há grandes razões para estarmos preocupados. Eu gostava de dizer, quanto ao facto das questões serem de gestão ou não, eu acho, de facto, que não é o papel da Assembleia da República estar a escrutinar ao milímetro a gestão das empresas em que o Estado participa. Mas, por outro lado, também me parece que não é nada sensato olhar para o lado, fechar os olhos e fingir que não se está a passar nada. Particularmente em conta quando nós temos notícia de que, do ponto de vista da viabilidade, a situação da Agência Lusa é relativamente preocupante e, sobretudo, tendo isso a ver com o crescimento da massa salarial e estando essa questão da massa salarial, sobretudo, tendo ela, sobretudo, a ver com novas admissões. E é esta questão das novas admissões que me leva à segunda questão. Aquilo que, tanto quanto percebi, aquilo que expressaram foi uma preocupação contra ao rigor e à exatidão e ao cumprimento de algumas regras básicas jornalísticas que a Lusa tem tido alguns problemas em cumprir ultimamente, digamos assim. O que eu gostava de lhes perguntar é se essas situações de erros que têm detectado e para as quais têm chamado a atenção são situações pontuais, são situações que resultam de inexperiência ou de falta de conhecimento por parte das pessoas que têm sido por elas envolvidas ou se, pelo contrário, há um fio condutor em relação a esses erros e inexatidões. Porque a questão que não pode deixar de surgir na mente de qualquer pessoa que tenha acompanhado este assunto é porquê. Porque, repare, nós primeiro somos confrontados com uma onda de admissões, ainda por cima, à qual está ligada uma política salarial que é mais alta daquela que era tradicional praticar na Lusa. A acompanhar essa nova política de admissões vem também um novo estilo, digamos assim, que o próprio Conselho de Redação, tanto quanto percebi, considera que se caracteriza pela existência de mais erros, pela existência de mais situações em que há pouco rigor e em que há coisas que são, há pouco respeito pelo princípio do contraditório, etc. Portanto, o que eu lhes gostava de perguntar é esta pergunta tão simples, é porquê consideram que isto resulta apenas de desconhecimento de algumas pessoas que estão agora a começar a exercer funções, ou há aqui alguma razão de ser, algum fio condutor que se prenda com todos estes casos que foram relatando? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra ao Conselho.
Obrigado. Nós consideramos que a questão é mais profunda, porque erros pontuais sempre houve, é natural. Quem trabalha erra. Só quem não faz nada é que não erra. A questão é mais profunda porque é uma questão, digamos, de cultura editorial, de política editorial. Porque a função da agência é, essencialmente, dar notícia pura. A agência não deve desativar. A agência deve ter o cuidado de ouvir as partes interessadas, deve ter o cuidado de, quando há questões sensíveis, ter um enorme cuidado antes de editar notícias. Mais vale que a notícia saia um bocado mais tarde, mas que seja correta e rigorosa. Portanto, a agência, sendo fonte dos autores de comunicação social, é bom ver uma coisa. A agência dá uma notícia, sei lá, às 5 para as 6, às 6 as rádios estão todas a dar, e se a notícia for errada, está o país todo a ouvir uma notícia que é falsa. Portanto, a agência tem uma responsabilidade de dar notícias com grandes preocupações de rigor, de objetividade, e tem uma linguagem própria. Uma linguagem que é de não adjetivar, é uma linguagem que é de ser o mais objetivo possível, de ouvir as partes atinentes à questão e de ter um grande cuidado em não fazer interpretações abusivas. É óbvio que os jornais têm um outro grau de liberdade no tratamento das coisas, até porque a rádio se calhar tem de ter mais cuidado porque o que está a dar é ali em cima da hora e é ouvido por muita gente. Mas os jornais têm outro grau de liberdade. E, de facto, o que aconteceu foi alguma mudança de cultura, que é muito preocupante. Portanto, os principais responsáveis da agência vêm nos jornais. Não houve aquela entrada progressiva de outras pessoas que acabaram, mesmo quando vinham dos jornais, acabaram por se imbuir do espírito da agência. Portanto, houve uma transição demasiado rápida. E esta nova cultura é isso que nos preocupa. Portanto, há uma descaracterização desta cultura da agência. Como eu já disse, não é só nossa, é de todas.
Além dos erros, gostava só de chamar aqui a atenção para um tema que nos preocupa subejamente também, que são os cortes nos textos, sem o conhecimento dos jornalistas. São as correções feitas nos textos, sem o conhecimento dos jornalistas. E isso preocupa-nos muito. Isso preocupa-nos muito, sobretudo porque muitos dos cortes que são feitos, nós interpretamos a repetição sucessiva do que tem vindo a acontecer, nós interpretamos isso como um ato censório, é óbvio, não é? Portanto, isso é uma das grandes preocupações últimas deste Conselho de Redação também.
Também respondendo um pouco à pergunta que ele colocou, só para dar dois exemplos muito curtos. Um dos diretores adjuntos, quando chegou à Lusa, uma das questões que ele colocou, quando nós falámos do problema da edição, porque a Lusa, como sabem, portanto, nós recebemos as informações e fazemos as notícias, portanto há algum risco de se cometer alguns erros. E quando nós tentávamos explicar um pouco a importância da edição da notícia, uma das respostas que ele nos deu, e deu depois mais uma vez repetidamente, foi que para rever notícias basta professores de português. Isto é para terem um pouco a ideia, para rever as notícias, bastam professores de português. Portanto, aqui a questão já não se põe ao nível do jornalismo, portanto, para terem uma ideia. Outros questionavam porque é que os leads das notícias têm de ter 35 palavras. Quem foi o louco que inventou essa história das 35 palavras? Porquê? Portanto, isso está estudado, nós não vamos dar aqui com certeza porque não necessitarão de lições de jornalismo, porque é que essas coisas são assim, mas é para ter um pouco a ideia da forma como as coisas entraram. E uma questão que era muitas vezes levantada, que era, que já foi referida pelos meus colegas, que era a questão do lá estão vocês a pensar à velha lusa. Portanto, sempre existiu, que é um, digamos, se quiser, é um preconceito que não desapareceu ao fim destes anos. Sobre a questão dos editores, era só para dar um esclarecimento. A Lusa tem um conjunto ainda assinalável de editorias, está dividida por editorias, penso que serão 6 ou 7, 8, não, quer dizer, posso estar a pensar e dizer-vos, mas é assim. Todos os editores, é aquilo que nós costumamos dizer nas nossas reuniões, e já o dissemos ao diretor, no nosso entender, houve nitidamente uma ocupação por cima. Ou seja, de todos os editores que estavam na Lusa há 4 anos, apenas resta um. Um apenas do desporto, e mesmo assim foi nomeado outro editor que veio de fora ao seu lado. No nosso entender, isto revela alguma preocupação, alguma urgência em substituir quem está. É a leitura que nós fazemos. Alguém poderá responder, não nós, enfim, sabem a nossa posição. Obrigado.
Muito obrigada. Daria agora a palavra à senhora deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento o Conselho de Redação da Lusa e agradeço-vos a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje. A viabilidade da Lusa interessa naturalmente enquanto empresa e os postos de trabalho que representa, mas interessa acima de tudo pelo serviço público que a Lusa presta. A defesa da viabilidade Lusa é a defesa da viabilidade do serviço público. Não há mais nenhuma agência a servir o interesse público de soberania portuguesa e, portanto, parece-nos que desde logo há aqui um problema de fundo que tem a ver com soberania, com interesse público, etc. E também é um problema que é agravado, ou seja, não só será natural que Portugal tenha a necessidade de ter uma agência de notícias, e parece-nos que essa necessidade não deve ser posta em causa de forma alguma, como, e falou-se logo no início, que fizemos aqui audições na Comissão de Ética várias sobre comunicação social, e uma coisa que é muito clara é que os órgãos de comunicação social, com as várias crises que sofrem por motivos diferentes, têm redações cada vez mais pequenas, cada vez mais frágeis, que, entre outros vários problemas de todo tipo, laborais e não só, têm como consequência o facto de estarem muito mais dependentes das fontes de informação organizada. Ou seja, estão muito mais dependentes das fontes de informação organizadas do poder económico e do poder político e, portanto, neste campo, uma agência de notícias isenta é uma fonte de informação que é até um equilíbrio essencial à sobrevivência de todos os órgãos de comunicação social em Portugal neste momento, parece-nos. Preocupa-nos que todas as chefias tenham sido substituídas e a primeira pergunta que nos surge imediatamente é quais foram os casos graves, gravíssimos, presumo, e inúmeros também, dos últimos anos, que justificaram que nenhum dos jornalistas com carreira na Lusa pudesse assumir chefias. Quais são esses casos? O que é que existiram? Tivemos processos disciplinares, discussões internas na empresa, o que é que aconteceu? Seria bom nós percebermos o que é que pode, de alguma forma, justificar que as chefias tenham que ser todas novas, porque ainda ninguém conseguiu justificar isto. Já fizemos estas perguntas mais vezes, mas não tivemos resposta. Também não tivemos resposta a porque é que há correções de notícias ou porque é que a Lusa faz, em parte, publicidade. E isso leva-nos a perguntar também se sentem que a agência Lusa pode estar a ser instrumentalizada para, mais do que servir o interesse público de uma agência de notícias, estar a fazer trabalho de redação para os acionistas da própria agência Lusa, sejam eles o acionista Estado ou os acionistas privados. Finalmente, perguntar-vos, se não existe instrumentalização, o que existe? Completa incompetência? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Conselho de Redação.
Obrigada. A primeira pergunta, Sra. Deputada, eu penso que é melhor colocá-la mesmo ao Diretor de Informação, porque foi ele que substituiu as chefias, nós não conseguimos perceber, e ele também ainda não nos explicou até hoje. Portanto, sugeria que fizesse a pergunta ao Diretor de Informação, julgo que ele vem aqui a seguir. Depois, se existe instrumentalização na Lusa. Existe sim, na Lusa, um repetir de situações que nós encontramos no serviço que nos levam a crer que há maior permeabilidade agora, que nos levam a crer que há... Que não há o que havia antigamente, que era dar o benefício da dúvida ao jornalista quando há uma queixa externa. É óbvio, vamos falar claro, os assessores fazem o seu trabalho, ligam para a Lusa, sempre ligaram, ligam, continuarão a ligar, é o trabalho deles. O problema não está aí, o problema está em quem está na Lusa, se é permeável ou não é permeável. E isso vê-se muito claramente quando nós notamos que quando há uma queixa, quando há um telefonema, não se dá o benefício da dúvida ao jornalista. Parte-se do princípio que quem se queixa tem razão, por isso é que acontecem as correções de notícias sem que o jornalista tenha conhecimento delas, só dá por ela depois. Por isso é que acontecem, por exemplo, processos disciplinares depois de um telefonema de uma assessora do ministro. Esse tipo de coisas é que também nos preocupa, portanto, não sei se lhe pode chamar instrumentalização, nós estamos preocupados com isso e, outra coisa que me estava a esquecer, existe também, vamos lá ver, algumas situações, dou-lhe a seguir o exemplo de uma, em que nós ficamos a pensar se a Lusa não serviu para ajudar a branquear algumas coisas. Dou-lhe o exemplo disto que estou a falar, que é, no dia 8 de março, a Lusa fez um serviço, o presidente da PT fez uma distribuição de flores à porta da empresa, a propósito do 8 de março, Dia da Mulher, e a Lusa fez o serviço. Nós, quando vimos o texto na linha, com vídeo, inclusivamente, ficámos à espera dos outros textos, das outras empresas. Porquê a PT? Porque... tinha que haver uma estratégia, sei lá, pensámos, bom, fez um trabalho completo com várias empresas, porque a PT é, de facto, a empresa que mais tem maior representatividade feminina, não encontramos nada disso e também não nos foi explicado porque é que isso aconteceu. Isso aconteceu um ou dois dias antes do presidente da PT ter vindo prestar declarações à comissão. Este é um dos exemplos de uma coisa esquisita que nós não sabemos o que é e não lhe sabemos dar nome, não sabemos se é instrumentalização. Nesse serviço, apesar de já desmentido pelo editor, o jornalista continua a reafirmar, que foi proibido de fazer outras perguntas ao presidente da PT que não tivessem a ver com a distribuição de flores. Portanto, existe qualquer coisa, nós não sabemos qual é o nome, se lhe quiser chamar instrumentalização.
Eu gostava só de chamar a atenção de uma questão que é, há uma situação que é recorrente na Lusa, que é, para além de outros tipos de perseguições, de processos disciplinares, de retirada de retribuições acessórias, que por acaso acontecem ou membros do Conselho de Redação, ou jornalistas séniores e que têm o hábito de dizer a sua opinião sobre os serviços que os mandam fazer, embora depois, obviamente, como é óbvio, tenham de os fazer, não é? Que os vão fazer e fazem o que lhes foi pedido, mas que têm opiniões, para além das outras sanções, que, entre aspas, que sofrem, portanto, perder uma retribuição é uma sanção, ter um processo disciplinar à partida é uma perseguição, quando não tem fundamento, mas para além disso as pessoas são muitas transferidas compulsivamente. Outras vezes nem se pode dizer que são compulsivamente, porque as pessoas já dizem que vão lá, dizem que tens de mudar para não sei onde. E as pessoas já nem dizem nada, portanto, mas são transferências impostas, digamos assim. Consequências disto é que jornalistas, que são os que acompanham habitualmente determinadas áreas, muitas vezes áreas importantes e sensíveis e áreas muito especializadas, acabam por ir para áreas que não conhecem e ser substituídos por jornalistas que não percebem nada daquilo que estão a fazer. E isto significa o quê? Significa que há erros frequentes de tratamento das coisas e que estes jornalistas estão muito mais expostos a fazer aquilo que as chefias lhe dizem para faz assim, faz assado, porque eles não estão dentro dos assuntos, não têm muitas vezes o conhecimento para tratar, abordar, ter uma abordagem própria das coisas. E, portanto, isto tem efeitos muito perversos ao nível da qualidade do serviço da Lusa, de erros que se cometem, de coisas que deveriam ser abordadas com maior rigor e que não são, ou que nem são abordadas. Ou são abordadas com falta de rigor, ou nem sequer são abordadas. E, portanto, isto é uma situação extremamente perversa. A perseguição, isto criou um clima de medo muito grande. As pessoas sabem que se dizem qualquer coisa, arriscam-se a ficar sem retribuições acessórias, arriscam-se a ser transferidas compulsivamente. Mas, para além disso, isto tem efeitos muito perversos na qualidade do serviço.
Muito obrigada. O Sr. Deputado pede a palavra para... Sr. Deputado, antes de chegar, nós acordámos que era apenas uma ronda. Se depois lhe dou a palavra, terei que dar a todos os outros. Peço-lhe imensa desculpa. Nós acordámos numa ronda, portanto, temos o próximo convidado já na Assembleia. Se não, vamos dar início a uma segunda ronda. Portanto, o que ficou acordado foi uma ronda. Se não, prolongamos.
Era só duas questões, só para colocar.
Mas nesse caso, teremos que fazer uma segunda ronda. E não foi isso que ficou. Isso dará com certeza muito mais tempo, que não me parece que neste momento se justifique.
Posso perguntar fora da reunião à Conselho de Redação duas dúvidas que eu tenho.
Diga, Sr. Deputado.
Não sei se me permite, Sra. Presidente, pelo Grupo Parlamentar do PCP não vejo inconveniente em o Sr. Deputado colocar a questão, e, obviamente colocando essa oportunidade também aos outros grupos parlamentares, com o cuidado de ser objetivo e sintético, uma vez que o Sr. Diretor de Informação já se encontra na Assembleia da República, mas não sei qual é o entendimento que o Sr. Presidente faz.
Para fazermos uma segunda ronda, só se for muito rápido e, no caso, todos concordarem que haja um minuto, dois minutos o máximo, porque temos o convidado também e já foi pedido para aguardar. Penso que não devemos demorar, portanto, estamos aqui, temos que ser muito rápidos.
Eu, por mim, também não me oponho a que haja. Eu sugeria era o seguinte, em vez de se fazer pergunta-resposta, que cada um dos seus deputados, se tiver mais perguntas, em um minuto, dois no máximo, as exponha e depois... seriam respondidas sobre
isso. Sim, senhor. Então damos a palavra pela mesma ordem ao PCP.
Obrigada,
Sr. Presidente. Só peço para serem rápidos.
Sim, muito rápido. Só de uma forma sintética, tendo em conta o conjunto de elementos concretos que já nos trouxeram aqui e perante a função fundamental da Assembleia da República de fiscalizar o cumprimento das leis da República, o que coloco é se entendem que este incumprimento reiterado do Estatuto do Jornalista, do Conselho do Estatuto Deontológico dos Jornalistas, do Código de Ética da Lusa, da própria Constituição, em alguns aspectos, entendem que, com consequências gravosas, obviamente, do ponto de vista da qualidade da informação, se pudermos mesmo afirmar que, nestes últimos 4 anos, tem existido, deste ponto de vista, a sucessivas violações da lei, nomeadamente a lei de imprensa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra então ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Sr. Deputado João Serrano.
Sr. Presidente, não vou colocar questões que têm a ver com as boas ou as más notícias, as questões internas da organização, porque, como disse há pouco, o nosso entendimento desta matéria é que há órgãos próprios para tratar destas questões, nomeadamente o Conselho de Deontológico, Sindicatos Jornalistas e Entidade Reguladora para a Comunicação Social, e por isso é eles que competem avaliar se são cumpridas todas as regras que estão previstas na lei das boas e más notícias, e quanto às questões internas achamos que é uma questão que a organização terá que os resolver. Mas só nos preocupa, e a nossa grande preocupação é a questão do contrato do serviço público. E a pergunta que eu lhe volto a deixar ao Conselho de Ação é o seguinte: segundo a informação que foi-nos dada pelo Presidente do Conselho de Administração, que vai constar do relatório que nos vai chegar do contrato de serviço público, é que, conforme vem no contrato de serviço público, a quantidade do serviço produzido por parte da agência Lusa excede aquilo que está previsto no contrato. 2, a distribuição das notícias excede o número de distribuição aquilo que está previsto no contrato de prestação de serviço público. E 3, que o inquérito de qualidade ao serviço prestado, segundo os resultados que o Presidente do Conselho de Administração tinha na altura, é que a qualidade das respostas dadas é que o serviço prestado pela agência Lusa é satisfatório face aos inquéritos produzidos. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião do Conselho de Relação relativamente a estes dados, sendo certo que nós o iremos ver muito brevemente. Finalmente, a outra questão que tem a ver com o contrato de prestação de serviço público tem a ver com os delegados ou delegações. Formou há bocadinho de uma videoconferência do diretor de informação em que designou os colaboradores como coordenadores editoriais. A pergunta que eu lhe fazia é o seguinte: que eu saiba, nas organizações, para alterar estas designações é preciso uma nota de serviço e é preciso alterações ao mapa de pessoal. Pergunto-lhe se há alguma nota de serviço do Conselho de Administração ou nota pessoal em que altera a designação de delegados por coordenadores editoriais, ou foi apenas uma adjetivação encontrada por videoconferência por parte do diretor de informação da Agência Lusa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Colocar alguma questão,
Senhora Presidente? Só um pequeno esclarecimento. Quando agora falaram em transferências compulsivas, entre outras situações, só uma questão muito precisa e muito concreta: se verifica, se foi este o caso, uma transferência compulsiva, a situação da jornalista que habitualmente está presente aqui nas nossas audições, hoje não estar presente, se sabem se há alguma justificação para isso, se têm conhecimento disso?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra, não sei se quer colocar alguma questão. Sra. Deputada, Bloco de Esquerda.
Muito brevemente, talvez o cumprimento do serviço público se veja não só pela quantidade, mas também pela qualidade e pela credibilidade, e portanto gostaria que a informação que vão prestar ao Sr. Deputado João Serrano acrescentassem também a informação de quais têm sido os pareceres do Conselho Deontológico e Sindicato de Jornalistas sobre as situações que têm vindo a denunciar. Muito obrigada.
Muito obrigada até pela celeridade, e agora pedia também ao Conselho de Redação que, no mais breve espaço, que pudesse dar resposta às questões colocadas pelos senhores deputados.
Muito obrigado. Muito rapidamente, em relação à questão que o senhor deputado do PS colocou, na nossa perspectiva ao contrato de programa, na nossa, e julgo que é o objetivo do contrato de programa, é definir que há determinadas obrigações que implicam custos para a Lusa e qual é a compensação que a Lusa tem por esses custos. Mas há uma coisa que não está no contrato de programa, mas que está subjacente a tudo na atividade da Lusa e ao próprio contrato de programa, que é: a Lusa tem a obrigação de respeitar as leis da República. E a questão também se põe aí. Há legislação específica, que, nomeadamente em relação a objetivos em relação à informação, em relação ao Conselho de Redação, que tem dignidade constitucional. A Lusa tem a obrigação de respeitar. Há leis, como a Lei de Imprensa, como o Estatuto de Jornalista, que a Lusa tem a obrigação de respeitar em toda a sua plenitude. Há questões mais subjetivas, mas há aquelas que são completamente objetivas. Poderes que são conferidos de consulta dos Conselhos de Redação têm sido reiteradamente violados. E isto, na nossa perspectiva, não pode acontecer em nenhuma empresa do país, mas ainda menos numa empresa que é maioritariamente do Estado português. Nós pensamos que as leis da República são para cumprir em todas as empresas. Pronto, em relação à quantidade de ceder o previsto, pronto, a quantidade excede o previsto. A questão que nós temos colocado não é da quantidade, é da qualidade, é o do cumprimento das regras de serviço das agências, já nem digo só desta agência, das regras de serviço das agências. Relativamente à última questão, de facto, nós também estranhamos que não haja ordens de serviço, mas essa é uma questão que não nos tem que ser colocada a nós. Tem de ser colocada ao Presidente da Lusa, tem de ser colocada ao Diretor da Informação, porque os delegados tinham a função de delegado, era dupla, mas uma delas era a gestão, digamos, a gestão económica, financeira e a gestão geral das delegações. Essa parte de gestão das delegações passou a ser feita diretamente dos serviços de Lisboa. E foi comunicado primeiro ao delegado de Coimbra, antes de todos os outros, por telefone e com efeitos retroativos, como eu disse há pouco, no dia 7 de outubro do ano passado, foi-lhe dito: já não és delegado desde o dia 1. E ele não recebeu nota nenhuma. Depois disso, foi por videoconferência dito aos outros delegados: vocês agora são coordenadores editoriais e passam a ter só essas funções porque as coisas vão passar a ser tratadas diretamente de Lisboa. Nós não podemos responder a essa questão. Nós também consideramos que os corretos procedimentos de gestão de uma empresa obrigam a que essas coisas sejam comunicadas em ordem de serviço, em ofício, seja no que for. Mas é uma questão a que nós não podemos responder.
Só para dar aqui só um ponto que ficou por esclarecer, que o Sr. Deputado falou nisso e o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda também, em relação à fiscalização pelo Conselho Deontológico e pela ERC. Chamava a atenção, já houve recomendações da ERC, porque a Lusa tinha estagiários curriculares a produzir serviços para a linha, não pode. Já houve pareceres do Conselho Deontológico, tanto em relação às fontes nas notícias, como em relação aos cortes que foram feitos nos textos. O Conselho de Redação fez queixa ao Conselho Deontológico, o Conselho Deontológico pronunciou-se recentemente. Se ler o parecer do Conselho Deontológico, está disponibilizado, julgo eu, no site do sindicato, pode ver que o Conselho aconselha a Lusa a não repetir as alterações, cortes nos textos sem conhecimentos jornalistas, tal como tem vindo a fazer, sob pena de tais atos serem interpretados como atos censórios.
Sr. Deputado, também, só dando aqui uma curta resposta, ficámos a saber, penso que aqui no Conselho de Redação, que há um inquérito à qualidade do serviço da Lusa. Nós não sabemos, nunca nos foi, somos um órgão representativo dos jornalistas, nunca nos foi comunicado que ele existia. Portanto, talvez agora possamos pedir a quem de direito. Todavia, gostaria só de deixar claro uma coisa. Para nós, satisfatório é curto. Ou seja, eu penso que o serviço da Lusa tem que ser bom, excelente, enfim, já talvez seja pedido mais, mas tem que ser bom. Satisfatório, achamos que não é o ideal para uma agência que é fonte para órgãos de comunicação social, tem cerca de 600 clientes na sua carteira, entre locais, regionais, nacionais, e, portanto, é isso que nos preocupa, é que nós queremos que seja mais do que satisfatório.
Desculpa,
mas eu nunca tive acesso a ele.
Eu quero ser rigoroso. O satisfatório é uma expressão minha. Eu penso que o Presidente do Conselho de Administração disse uma expressão, eu não sei se foi satisfatório, mas pronto, foi positiva. A palavra é minha.
Okay.
Mas
obrigado,
ele disse que o relatório era satisfatório, bom, positivo, mas de qualquer maneira o relatório, segundo ele, o inquérito estava na fase final, nos disse, e que no relatório do Serviço Público, que vai brevemente chegar, ou pelo menos ser aprovado no Conselho de Fiscalização, certo? Depois para o Governo, está lá expresso o resultado desse inquérito. Pronto, mas que as informações tinham eram, não sei se foi satisfatório ou positivo.
É que nós nem sequer tínhamos conhecimento que esse inquérito era obrigatório e que decorria.
Só uma questão, a senhora deputada do PSD ficou sem resposta, mas de facto eu penso que será a Gabriela Chaga da Jornalista que habitualmente vem aqui e ela desta vez não foi transferida compulsivamente. Ela foi transferida compulsivamente.
Até nós
saímos, pronto. Mas ela foi transferida compulsivamente para o Média, que estava noutra secção, tinha acabado de pagar do seu bolso uma formação na área com que acompanhava, que pagou do seu bolso, portanto, para se aperfeiçoar, e a seguir a ter feito essa formação no seu tempo, pago do seu bolso, foi transferida compulsivamente para a área de Média. Mas agora que nós saibamos, não foi transferida. As razões por que ela não está, não nos compete a nós, não temos conhecimento.
Muito obrigada, queria agradecer ao Conselho de Redação. Penso que tem alguns documentos que gostariam de deixar, se não se importa, para que os serviços depois possam distribuir e que agradecemos, depois faremos a sua distribuição junto dos grupos parlamentares. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e por responderem às questões colocadas pelos seus deputados. Muito obrigada.